O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: o que é isso que ouço falar a seu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar da administração, que vou fazer? Cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta, escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas coisas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiel no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Hoje nós temos muitos motivos para louvar e agradecer a Deus. Primeiro, por causa dos nossos crismandos. Fica de pé os crismandos, todos os crismandos que estão fazendo a crisma, olha. Que maravilha, né? Já encerrou as inscrições ou ainda, se chegar, entra? É. Então, tá bom. Muito obrigado. Então, agora é só perseverar. Já começaram e começaram bem. Obrigado, pode sentar. Lá, nossa, é a fila toda. Temos também os casais que hoje, né, fizeram o curso de preparação. Fique de pé os nossos que fizeram a preparação. E também os que, da pastoral, levanta. Está tudo misturado, mas está aqui. Tem os que fizeram o encontro e tem aqueles que possibilitaram o encontro a ser feito. Então, muito obrigado por você estar aqui, passar a tarde conosco e fazer com que a pastoral familiar cresça cada dia mais. E também temos as pessoas que todos os domingos partilham conosco esse momento celebrativo. O mês de setembro é sempre um mês que nós damos um acento maior à palavra de Deus. E essa palavra, ela foi inspirada pelo Espírito Santo e que chegou até nós nos dias de hoje. E nesse mês de setembro, a palavra de Deus ela está nos motivando para que a gente olhe para frente, olhe ao nosso redor, de uma forma positiva. De uma forma positiva. Normalmente, nós somos muito negativistas, o mundo é muito negativista. É tudo não, não posso, não quero, não dá, não vai, e assim por diante. Porque o não, ele não compromete. Se alguém fizer um convite para você e você disser não, acabou, não tem nem conversa. Mas se você disser sim, aí começa um entrosamento, uma conversa, e assim vai deslanchando até se realizar aquilo que nós planejávamos com a graça de Deus. E domingo passado, era um grande exemplo, se vocês relembram, domingo passado, falava em três parábolas. A primeira, do bom pastor, que perdeu uma ovelha. Tinha só 90, tinha 100, quando chegou no lugar, tinha só 99. O pastor, olha só a atitude do pastor. O pastor não ficou bravo, não ficou magoado com a ovelha, ele simplesmente deixou as 99 e foi ao encontro dessa ovelha. Ele não sabia se ele tinha que andar pouco ou muito, mas o objetivo dele era encontrar a ovelha. E quando encontrou, ele tratou ela com carinho, com dignidade, colocou nos seus ombros e trouxe a ovelha até o grupo das 99. E quando chegou, ele continuou mesmo da mesma forma, deve ter tratado suas feridas e deve ter feito, com muito carinho. A ovelha, não, porque ela se perdeu, ela não precisa levar bronca, ou seja, se a gente traduzir para nós, quando isso acontece, alguém desvia do caminho, muitas vezes a gente começa a falar mal dessa pessoa e começa a dar bronca. Bronca não ajuda em nada. O que faz a pessoa se converter é o amor, é a caridade, é a fraternidade. Se você fala com o que você fala, o que é falado, vai entrar no ouvido e no coração dessa pessoa como um impulso para que ela possa nunca mais se perder, para que ela se torne forte cada vez mais e não se perca por aí, por qualquer motivo. Então, ele já no Evangelho tratava de uma forma positiva, da mesma forma a mulher que perdeu a moeda, varreu, achou, vamos celebrar. Depois o filho pródigo, o pai, com toda certeza, quando separou os bens, ele ficou angustiado, porque ele sabia que o filho, com toda certeza, ia esbanjar, ia gastar tudo. Mas ele nunca perdeu a esperança com o pai de um dia encontrar o seu filho. É claro que ele queria encontrar o seu filho de uma forma melhor e que ele tivesse, talvez, prosperado na vida, mas não foi o que aconteceu. Mas quando esse seu filho voltou, de longe o pai já avistou, porque o pai, naquele momento, olhou com amor, olhou com ternura, olhou com compaixão. E quando a gente olha dessa forma para o outro, ou para outra pessoa que estiver ao nosso redor, a gente passa a enxergá-la de uma forma diferente. Ela não é um esbanjador, não é um estranho, pelo contrário, é um irmão, uma irmã que precisa de carinho, porque não, felizmente ele tinha dinheiro, o dinheiro não tudo, e acabou. E ele voltou para o seu pai, porque, e o pai vendo ele de longe, correu ao encontro dele e logo devolveu a dignidade de filho, pediu para colocar uma túnica digna, um anel no dedo, o chinelo nos pés, a sandália nos pés, e assim ele reconduzia o seu filho mais novo para dentro do seu coração, da sua vida familiar, e que ele pudesse crescer daquele momento em diante, depois de uma experiência amarga que ele passou. Então, precisamos ver as coisas de uma forma positiva. E eu digo para vocês que quando, se eu chegasse para vocês e pedisse que vocês me dessem 10 defeitos de vocês, teriam com facilidade imensa os defeitos. E se eu pedisse os dons, 5 dons que você tem e que você poderia compartilhar com as pessoas, com toda certeza você ia ter muita dificuldade. Agora, eu acho interessante que a gente fala mal da gente mesmo com facilidade. A gente comenta os pecados, as falhas com as pessoas aí na rua ou em algum lugar que a gente se encontra. E parece absolutamente normal, e não é. Nós precisamos inverter isso. Os defeitos, as falhas, os pecados, competem só a 2 pessoas e mais ninguém. A Deus e a mim. Eu que sou o dono dos pecados e a Deus. E se eu for a Ele pedindo perdão sinceramente, eu vou ser perdoado. E aquele pecado vai se tornar, vai se extinguir e a graça de Deus vai aparecer. Então, e nós precisamos inverter isso. Nós deveríamos ter muita prudência e ser muito prudente ao falar das nossas falhas, porque só interessa a Deus é você. As suas falhas não vai fazer ninguém crescer. As suas falhas não vai fazer ninguém adquirir um objetivo de vida. Não, não vai ser exemplo para nada. Agora, os seus dons, estes sim, estes devem ser compartilhados o quanto mais você puder, porque o dom que Deus te deu é complemento do dom que Deus deu a outra pessoa. E como nós não nascemos para viver sozinhos, nós nascemos para viver em comunidade, é a união, ou a partir desses dons, que nos vão fazer grandes, grandes na fé, grandes no amor, grandes no compromisso, grandes na nossa evangelização, e assim por diante. Um unindo ao outro as coisas boas. As coisas ruins chegam já que o mundo oferece, e nós temos que combatê-la com a nossa consciência e com nossa fé, porque tem muitas coisas que são apresentadas nos dias de hoje que não encaixam na nossa fé cristã, não encaixam no Evangelho. E se não está de acordo com o Evangelho, ela precisa ser deixada de lado. E muitas vezes a gente vai pegando tudo isso e colocando nas nossas costas, e daqui a pouco a gente está carregando um peso imenso de forma desnecessária. E aí, como fazer? Fazer um exame de consciência, dar uma olhada na sua vida, como ela está sendo vivida, e pedir perdão a Deus para que Ele liberte você de todo esse peso desnecessário na caminhada de cada dia. E você sabe que a nossa caminhada na vida é longa, para alguns mais, para outros menos, mas é os anos suficientes que Deus nos dá para a gente poder ser sinal dEle na vida de cada uma das pessoas que se encontram ao nosso redor. É gostoso saber que a nossa comunidade jovem é grande, não só pelo número, mas porque veio aqui, porque tem a esperança e a certeza de encontrar valores, de encontrar razões e motivações para viver a sua juventude de forma santa, de forma que o Cristo Senhor passe em seus corações e possa fortalecê-los, porque a proposta do mundo é outra. Hoje o mundo encontra-se, a maior doença que nós hoje encontramos não é nem doença biológica, é a doença afetiva e também a doença espiritual. São as duas maiores doenças que hoje está atormentando a grande maioria das pessoas que querem viver a santidade do seu casamento, da sua juventude. Por quê? Olha só como a questão afetiva, ela foi tão despersonalizada que ela perdeu a condição, e hoje se entende de afetividade com um sentido totalmente adverso, mas também a saúde espiritual. E alguém pode dizer, padre, como que é essa doença espiritual? Essa doença espiritual, ela pode ser quando a gente só reza pronunciando palavras uma depois da outra. Não mexe nem com o seu coração, vai mexer com o coração de Deus? Nunca. É aquela oração, aquela atitude que você antes fazia a sua oração pessoal e começou a deixá-la de lado. Olha, nada no nosso, na nossa vida, se não for completado com a ação da graça de Deus, o mal toma conta. E aí, se nós deixamos a oração um dia, deixamos o segundo, aí depois já deixamos, e aí vai se instalando o comodismo, vai se instalando a falta de vontade, falta de ânimo de participar da vida da minha comunidade, de ouvir o Santo Evangelho, de partilhar da Eucaristia. Afinal, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E por ser templo do Espírito Santo, num templo não se faz o que quer. Dentro de um templo se faz o que se deseja, a liturgia. E a liturgia conduz para uma proximidade mais de Jesus e uma proximidade mais da palavra e, sobretudo, da Eucaristia. E o seu corpo, sendo um templo, ele não está à disposição para qualquer coisa. Ele é o... Você tem que zelar do seu templo, porque se você não zelar, outros entrarão no seu templo e bagunçarão, e você vai ficar com as marcas que às vezes se tornam irreversíveis. Há pouco tempo nós soubemos que entraram dentro da igreja, pegaram o sacrário, despejaram as hóstias e levaram a âmbula pensando que era de ouro. Bem, não tão longe de nós. Ou seja, profanaram o sacrário. Mas nós também somos sacrário. E, às vezes, se a gente não tiver consciência disso, acontece o mesmo. Vêm as pessoas, fazem o que quer com você, e depois joga fora, bora. Ou seja, está despersonalizando, é um sacrilégio que foi cometido dentro da igreja e dentro do seu templo, que se chama da sua vida. E o seu coração, ele é o sacrário do Cristo Eucarístico. Por isso que a gente procura se aproximar cada vez mais. A gente procura viver uma vida sacramental mais constante na nossa vida, para a gente poder estar sempre em condições de receber a Eucaristia. Porque não basta só receber a Eucaristia, tem que ter fé. E você tem que ter a certeza que aquele pãozinho, ele é o Cristo vivo na nossa vida. E quando ele se encontra dentro de nós, acontece toda a diferença e toda a certeza de que nós vamos ter a força do Espírito Santo para caminhar. Então, para cada um de nós, jovens, as demais pessoas adultas, os nossos casais, vamos prestar atenção um pouquinho na nossa vida e vamos olhar de forma positiva. Um casal, quando perde essa capacidade de olhar no coração do outro, ele está, aos poucos, se afastando um do outro. Porque não é o olhar externo que faz a diferença, não. Se a gente olhar a pessoa de fora para dentro, de dentro para fora, ou de fora para dentro, a gente vai ver muitas diferenças. A pessoa é diferente de tudo, altura e assim por diante. Mas se a gente olhar a pessoa humana de dentro para fora, a primeira coisa que a gente vai enxergar dentro do coração daquela pessoa é que ela é filha de Deus ou filho de Deus. E por ser filha e filho de Deus, merece ser respeitada, amada, valorizada em todo o caminho que estiverem juntos. E quando a gente trabalha ou vive dessa forma, pode ter certeza que a graça de Deus, ela vai nos conduzindo de uma forma muito maravilhosa e clara, e nós vamos descobrindo o que nós precisamos valorizar no outro e que o outro pode valorizar em mim. E quando a gente se valoriza mutuamente, a gente cresce e aí transborda também esse crescimento para os filhos, para os amigos, para quem estiver ao nosso redor. Por isso, é bastante sério o nosso compromisso para com Deus. Nem gosto muito de compromisso, porque ficam, mas a nossa proximidade para com Deus, ela é única, e que é todos aqueles que procuram vivenciar essa proximidade e enxergar com os olhos da fé o coração, a vida por dentro da pessoa, nós vamos ter razões mais do que suficientes para a gente poder crescer e valorizar uns aos outros. Caso contrário, a gente vai deteriorando de uma forma tão violenta como está o mundo de hoje, nos meios, nas redes sociais e assim por diante. Olha o valor que a família tem, não tem nenhum. Qual o parâmetro que eles dão de cumplicidade, de fé? Nenhum. Qual é a sugestão que eles oferecem? São todas elas banalizadas, desde a parte da sexualidade até da parte de dinheiro, a parte moral. Isso não tem diferença nenhuma. Basta você ver uma novela que você vê a derrota da pessoa humana que uma rede está promovendo e não se constrói. Não consegue, hoje está com um, amanhã está com o outro, é o dinheiro, é lá é o interesse e assim por diante. E a essência da pessoa, ela é jogada fora. E as pessoas, elas começam a sentir, por quê?